Olá, Valdeni Rodrigues, bom dia, tudo bem por aí?
Olá, Lucas. Olá, ouvintes. Muito bom dia. Tudo ótimo.
Maravilha, Valdeni, na nossa última conversa falamos aqui sobre orientações para quem vai alugar um imóvel para a temporada, né? Mas aí trouxemos o ponto de vista do proprietário, a pessoa que vai ceder o imóvel para a temporada, né? Para aqueles grupos que alugam por uma ou 2 semanas durante esse fim de ano, também a época ali de janeiro, do verão. Agora, nós vamos olhar por outra perspectiva de quem vai alugar, né? Desses grupos, dessas famílias, desses grupos de amigos que vão procurar ali uma casa no Airbnb, no site de anúncios, né? Para passar esse período, então, de festas, de comemoração também, em alguma praia, né? Geralmente, montanha, em algum lugar diferente. Hoje vamos trazer orientações, portanto, para esse grupo de pessoas, né? Tem que ficar atento a vários pontos ali na hora de escolher o imóvel, por exemplo, né, Valdeni?
Lucas, perfeito, né? Semana passada, inclusive, parabenizei a Band News pela escolha do tema, né? Porque, de fato, nós vamos chegando nessa fase do ano, tanto finalzinho de ano e início do próximo ano, as pessoas, né, vão diminuindo aí as atividades laborais, vão buscando realmente um espaço, né, para reservar para suas férias, para descanso. E nos últimos 5 anos, se formos analisar a nível, né, estatístico, nós observamos uma crescente vertiginosa em relação aos modelos de negócios ligados a locações por temporada. No futuro, aliás, no passado muito próximo, a prática usual das pessoas, né, era buscar, né, um agente hoteleiro e assim, né, estabelecer, né, sua, como te disse, sua curta temporada aí de férias, né? Hoje não, hoje existe, né, esse novo conceito, né, de você alugar um imóvel particular, né, e ali você ter uma outra experiência que não seja aquela de caráter hoteleiro. Então, assim, muito feliz a escolha da Band News, porque na semana passada nós comentamos, né, sobre as questões que envolvem os proprietários. E hoje nós estamos falando sobre as questões que envolvem os inquilinos, os ditos locatários. E é muito legal ter esses dois cenários, porque qualquer tipo de locação, ela envolve duas partes. E, naturalmente, nós precisamos sempre, né, entender esses dois contextos. Penso, Lucas, que um ponto fundamental que a gente deva comentar hoje é sobre, principalmente, né, esse excessivo despertar, né, das redes sociais, da internet, esse novo modelo de negócio, né, que é o mundo digital. E por mais que exista plataformas sólidas, anúncios verdadeiros, mas também existem aqueles mau caráter que se aproveitam desse momento, desse contexto, e acabam fazendo anúncios falsos. Isso é muito preocupante. Então fica aqui já uma dica de antemão, talvez seja a principal, né, que os inquilinos que estão com interesse de fazer essa locação, que eles tenham muito cuidado com essas publicidades, principalmente aquelas que envolvem as redes sociais, né? Eu já vi já diversas situações, né, onde publicidades feitas pelo Instagram, principalmente, elas camuflam muitas fraudes, né? Por quê? Porque o próprio anúncio do Instagram, feitas por pessoas de mau caráter, de má fé, elas induzem, né, aqueles propensos locatários a acreditarem que a plataforma Airbnb é correta, e na verdade ele é direcionado para um outro site. Então essa já é, de antemão, assim, a principal informação que tem ocorrido muito, né, em relação a fraudes para aqueles que estão interessados em alugar um imóvel.
Entendido, Baldeni. E agora a pessoa vai alugar. No Airbnb, por exemplo, você já tem ali informações do que é permitido, o que não pode, horário de check-in, check-out. Mas se você viu um anúncio, conversou com a pessoa, viu que é verdadeiro, né? É importante esse ponto, não é golpe e tudo mais, e vai fazer esse aluguel porque achou a casa interessante, o imóvel interessante. o que que você deve tratar com a pessoa ali, e até mesmo em caso do Airbnb, né? Às vezes é algo que não está lá estipulado já no anúncio, mas que você quer conversar com a pessoa para ver, ah, se tem algum utensílio de cozinha, se pode fazer tal coisa, se pode usar a casa dessa maneira. O que que é importante que o inquilino ele pergunte e ele entre num acordo antes de iniciar a estadia para que tudo saia aí da melhor forma possível?
Lucas, assim, parece que isso não acontece, mas acontece de verdade. Quando a gente traz as orientações aqui, as dicas, é porque eu que tenho vivência na área do direito imobiliário, faço negócios imobiliários, enfim, participo do setor imobiliário, nós participamos desse contexto. Nós identificamos tanto, né, os pontos positivos quanto os pontos negativos. Então, quando a gente vem aqui a público, né, dizer dessas preocupações, dessas vulnerabilidades, é que de fato existe. Então, você que está assim, com o intuito de alugar um imóvel, você assim, identificou que a plataforma é correta, identificou que o anúncio, ele de fato é verdadeiro. E partiu para uma fase mais avançada, né, que é o fechamento do negócio, aí é fundamental que você analise com critério, com calma, com muita clareza, né, a relação entre você e o locador, que é o contrato. O contrato vai estar ali, né, com muita clareza, dizendo, né, quais são as responsabilidades do inquilino, quais são as responsabilidades do proprietário. Então, é fundamental, né, que esse inquilino tenha consciência dessas cláusulas. Por quê? Dependendo do inquilino, ele, logicamente, cada um tem sua perspectiva em relação a determinado imóvel. Alguns, né, querem alugar um imóvel para poder chamar familiares e passar um Réveillon, outros querem um imóvel apenas para descansar, outro quer um imóvel que tenha facilidades, né, para poder curtir uma praia, e uma série de contextos. Então, com base no seu contexto, com base no seu foco, na sua perspectiva, observe, né, as questões. Por quê? Porque dependendo do contrato de locação, existem algumas permissões e outras proibições. Dependendo, né, dessas proibições, pode esse inquilino infringir alguma dessas cláusulas, inclusive ter algum prejuízo financeiro em relação a isso. Que aí, nesse caso, né, o locador, no caso o proprietário, pode ali se utilizar do contrato e aplicar alguma multa, isso trazer, né, algum prejuízo financeiro a esse inquilino.
E aí, então, o inquilino deve. É sempre bom conversar tudo antes, né? Porque às vezes vai muita gente e muita gente junto, sempre pode ter algum problema ali de né? Sempre pode entrar ali alguma. A pessoa quer fazer tal coisa, a outra não quer, uma não gosta do jeito que outra age, então isso é sempre bom resolver tudo mesmo. Agora, durante o aluguel, né? Como a gente falou aqui do proprietário na semana passada, durante o aluguel, que tipo de problema que pode aparecer que deve chegar ali ao ponto dele interferir, às vezes até de encerrar essa estadia mais cedo, né? Do lado do inquilino, pode ter algum problema lidando ali com o proprietário em que ele tenha o direito e seja até recomendado deixar mais cedo o imóvel, né? Tentar pedir um reembolso, algo do tipo, ou até algo que ele possa realmente de fato conseguir esse reembolso, porque houve ali um distrato com o proprietário. Isso acontece desse lado também, Valdeni?
Acontece, Lucas, claro, tanto por parte do proprietário quanto por parte do inquilino, porque hoje nós estamos falando em relação ao inquilino. Mas imagine, né, você receber um anúncio, né, fazer as suas tratativas pela via digital, receber, né, as informações deste imóvel, e aí quando você chega, né, no imóvel, você observa que aquelas publicidades, aquelas informações, aquelas fotos não condizem com a realidade, né? Ocorrendo essa situação, é natural que o inquilino ele tem total direito de pedir a rescisão desse contrato, inclusive a devolução, né, dos valores até então investidos. E se porventura, né, tiver prejuízos em relação a essa falsa promessa, é lógico que o proprietário tem, né, o dever, né, de ressarcir esses prejuízos causados por uma publicidade enganosa, né? Um outro ponto que eu considero assim de muita importância é que, do mesmo jeito que eu orientei na semana passada, né, que o proprietário faça um relatório fotográfico, um memorial descritivo dos pertences do imóvel, também o inquilino deve, fazer, né, esse registro fotográfico. Eu até sugiro que no momento que ele entra no imóvel, a primeira situação, o primeiro ato que ele deve adotar é já fazer um vídeo no celular e abordando. Fala, olha, bom dia, hoje é o dia, né, 14 de dezembro, estamos aqui entrando no imóvel tal, alugado do fulano de tal, e essas aqui são as condições às quais, né, nós estamos encontrando o imóvel no momento da entrada. Fez o registro, guardou esse registro. Por que isso? Né? Também o próprio inquilino, ele não sabe também, ou não tem, muitas das vezes, um contato mais próximo com o locador. E às vezes pode também existir um locador mal intencionado, uhum, e dizer o seguinte: olha, nós tínhamos aqui uma TV de 50 polegadas, agora tem uma TV de 30, né? Que tinha um arranjo de cores aqui que valia X reais e agora não tem mais. Então, são questões também que o próprio inquilino, no meu entender, é uma questão mesmo de excesso, né, de cuidado, né, faça esse vídeo, sem sombra de dúvida, isso aí, né, pode evitar muitos problemas futuros.
Essa dica é excelente, viu, Valdenil? Eu nunca nem havia pensado nisso. A gente vai sempre na confiança, né? Existe muita gente boa no mundo, né? Então, você não vai desconfiando de cada um, mas realmente é algo para ter a segurança ali do inquilino, né? E até do próprio proprietário, né? É bom você fazer essa filmagem. Geralmente ocorre a vistoria, né, de entrada e às vezes de saída. Aliás, perfeito, geralmente de saída, de entrada nem sempre, né? Mas fazer esse vídeo vai te dar toda a segurança que você precisa caso aconteça algum problema.
Perfeito. E assim, Lucas, é claro que a gente entra nesse contexto. Eu até mesmo, com a minha visão jurídica, como advogado, né, atuante aí nesse setor há mais de 17 anos, às vezes, uhum, até parece um pouco estranho, né? Falar, meu Deus do céu, Valdenil, só tem problema nessa relação? Claro que não. O que nós estamos falando aqui são contextos que envolvem 5% das transações que envolvem locação por temporada. Uhum. Né? 95% dessas transações, elas são positivas, elas são amistosas, são respeitosas, são verdadeiras, né? São gratificantes. Né? Os outros 5%, acontecem, né, essas situações que fogem, né, da boa-fé, né? Mas é naturalmente que isso, de alguma forma, algum dia, acaba afetando pessoas de bom caráter. Então é natural que nós, né, observando assim, experiências negativas que outros já tiveram, que tomemos, né, essas medidas, né, preventivas para evitar, né, problemas futuros.
Valdeni, o inquilino pode ser vigiado pelo proprietário durante a estadia dele, por exemplo, por câmeras, ou o proprietário pode passar lá para ver se está tudo certo? Isso é permitido?
É permitido, desde que esteja estabelecido previamente no contrato, né? Uhum. Jamais pode, né, haver uma filmagem, né, interna de um imóvel sem que haja a concordância de ambas as partes, né? Se porventura houver alguma câmera camuflada, né, no sentido, né, de filmar particularidades, né, de pessoas que estão ali residindo, mesmo que momentaneamente naquele imóvel, isso daí é ato criminoso, né? Não pode de forma alguma. Agora, havendo um acordo, né, de ambas as partes, concordância de ambas as partes, devidamente estabelecido em contrato previamente assinado por ambas as partes, nesse contexto não há nenhum tipo de problema.
Maravilha, Valdeni, muitíssimo obrigado. Olha, realmente os inquilinos aí, né, quem está planejando já aquele aluguel de temporada, aquela casa, muita gente já fez a reserva, né, porque fim de ano bomba, né, início de ano bomba, esse mercado aí do aluguel por temporada, mas as dicas acho que valem tanto para quem já alugou, já reservou, E tanto para quem vai reservar ainda, porque aí consegue, por exemplo, fazer esse vídeo para se resguardar ali em caso de algum problema, já consegue ter um trato melhor com o proprietário, né? Então, acho que todos os ouvintes aí que vão fazer ou estão planejando fazer esse passeio aí de fim de ano com casa de temporada, com imóvel de temporada, já vão sair aqui do nosso papo muito mais bem informados. Muitíssimo obrigado, Valdeni.
Tá, sempre um prazer enorme, Lucas. Você até abordou um ponto interessante. Para aquelas pessoas que já firmaram um contrato, né, ou já estabeleceram essa locação e está ainda para receber, né, este imóvel, eu ainda assim sugiro que vocês avaliem com mais critério esse contrato. Por quê? Por mais que já tenha assinado, e tem alguma dúvida, alguma divergência em relação àquele contrato que você passou um olho, ou sequer olhou e já assinou, pode sim, né, ainda durante esse percurso, haver um aditivo contratual, acrescentar alguma cláusula que você considere importante. Então, o fato de já ter assinado não significa dizer que a relação ela finalizou.
Uhum.
Pode ter um ajuste entre as partes e dizer, olha, acabei assinando o contrato de uma forma mais rápida, mas tem esse ponto que eu gostaria de fazer uma consideração. Aí, tendo esse diálogo entre inquilino, né, e proprietário, não tenho dúvidas que isso pode ser frutificado, pode ser modificado sem problema algum.
Maravilha. Valdenir, muitíssimo obrigado mais uma vez. Um feliz 2024. Abraço.
Amém. Grande abraço. Fiquem com Deus.